Paraná em Rede está de volta.
O feriado prolongado da Proclamação da República teve pelo menos 4 casos de morte por afogamento no litoral do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, 2019 já registrou mais casos fatais que 2018. No ano passado, de janeiro até 17 de novembro, foram 96 ocorrências em todo o estado. No mesmo período deste ano, já foram 126, o que representa um aumento de 31,2%. Segundo o Major Leonardo Mendes dos Santos, do Corpo de Bombeiros do Paraná, 80% dos casos poderiam ser evitados se as pessoas seguissem as orientações de segurança.
Cavas, rios, lagos são em locais muitas vezes afastados. Não há como o socorro chegar de uma maneira rápida. E quando falamos principalmente de cavas, o fundo é bastante irregular. A pessoa perde o contato com o fundo, com o fundo da cava, com o fundo do lago, acaba caindo em um buraco. Ao perder esse contato do pé com o fundo, acontece o afogamento pela falta de habilidade. Muitas vezes a pessoa não sabe nadar, não tem ainda essa percepção e acaba tendo no momento da aflição, no momento do pânico. O Corpo de Bombeiros, infelizmente, chega para fazer um resgate de um corpo e não uma tentativa de salvamento.
Os bombeiros insistem para que os banhistas no litoral se atentem às bandeiras que sinalizam a área segura, a bandeira vermelha e a amarela sobrepostas. Outras orientações aos banhistas são: antes de entrar na água, a pessoa deve evitar o consumo de bebida alcoólica e de alimentos pesados, pois podem comprometer a coordenação motora e facilitar o afogamento, e também que os banhistas acessem o mar somente quando houver a presença do guarda-vidas. O major lembra que, caso alguém esteja se afogando, o ideal é acionar os bombeiros.
Que tente fazer o resgate com objetos flutuantes, com garrafas PET, que estejam fechadas, com boias, com pranchinhas de isopor ou pranchas de surf. Elas facilitam que a pessoa permaneça na superfície até chegar um socorro que vai fazer um deslocamento com mais facilidade, vai tirar a vítima com maior facilidade.
E as crianças também são vítimas de afogamentos. A doutora Lucy Pfeiffer dá dicas de como criar um ambiente seguro para elas.
Pequenas conversas.
Olá, estamos de volta com a coluna Pequenas Conversas, numa parceria da Rede AERP de Notícias e do programa Dedica, de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Vou convidar vocês para falarmos de prevenção de acidentes, infelizmente ainda muito comuns na infância e adolescência. Vamos conversar hoje sobre afogamentos, um acidente trágico e que não tem volta e que pode ser evitado. Muitas crianças e adolescentes têm acesso hoje, ainda mais no verão, ainda mais nas férias, tanto a piscinas como ao mar e até mesmo lagoas e rios. E esses não são lugares para uma criança estar sozinha. Mesmo que ela já tenha aulas de natação, mesmo que sob a supervisão de um adulto ela possa se mexer muito bem na água, ela precisa desse mundo adulto protetor. A qualquer situação inesperada, a qualquer mudança, por exemplo, numa corredeira de rio, ou de uma profundidade de uma lagoa, ou de uma onda mais forte do mar, ela não tem como se defender, nem força física, nem psíquica, para que ela possa sair da dificuldade. Água e criança sozinha não combinam. Nós precisamos sempre estar perto. E estar perto de olho na criança. Sem celular, sem bate-papo, que desvia a atenção. Muitos dos acidentes acontecem em reuniões, em festas, onde muita gente perto da criança e ninguém olhando. Por isso, os afogamentos são tão comuns em aniversários, finais de semana e até mesmo em clubes cheios de adulto à sua volta. Um alerta muito especial é do tipo de boia que essa criança deve usar. Nunca aquela boia redonda que envolve todo o corpo da criança, como se fosse um pneu. Essas boias são extremamente perigosas, deveriam ser proibidas à venda, porque no movimento da criança ela pode virar ao contrário. E essa criança, presa a ela, vai estar de cabeça para baixo dentro d'água e ela não consegue sair. Mesmo numa piscina, num lugar, um rio, que dê pé, que ela possa ficar de pezinha sozinha. Ela não tem como reverter esse movimento de virar de cabeça para baixo. As boias mais indicadas são as de braço, adequadas ao peso da criança. E sempre, se é uma criança pequena, o adulto não deve estar do lado de fora dessa água, sempre ao lado dela. Até os 3, 4 anos, isso é indispensável. Um pouquinho mais, se for uma piscina mais rasa, podemos ficar na borda. Mas o ideal é aproveitar esse momento. É brincar, é se divertir e assegurar essa criança e até mesmo a um adolescente o direito de ser protegido. Quantos afogamentos temos no verão e até mesmo de adultos em regiões de mar que não deveria ser navegada por uma pessoa? Então, preste atenção nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nos seus netos, naqueles que estão sob seu cuidado. A proteção é a melhor forma da gente evitar muita tristeza. O afogamento é um acidente que não tem volta. Eu agradeço a atenção de vocês. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do Dedica. E espero vocês na próxima coluna Pequenas Conversas. Até lá.
Pequenas Conversas.
Mudanças na educação de jovens e adultos vão permitir os alunos finalizarem o ensino fundamental e o ensino médio em 2 anos cada etapa. A repórter Amanda Lanes traz os detalhes.
O ano letivo de 2020 vai começar com mudanças significativas na educação para jovens e adultos. O Conselho Estadual de Educação aprovou, por 18 votos a 1, a proposta da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de reorganização da EJA para cronograma semestral. Apenas essa ação reduz o tempo médio de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio de 5 para 2 anos cada etapa. De acordo com o diretor de educação, Rafi Gomes Alves, essa reorganização será um grande incentivo para aquelas pessoas que, por alguma razão, deixaram os estudos e desejam retornar e concluir.
A nova proposta, né, de reorganização da educação de jovens e adultos, que foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, ela tem um objetivo de incentivar para que a pessoa que esteja fora da escola volte, né, para a escola, melhorando a sua escolarização. Então, hoje, o tempo médio para que uma pessoa consiga concluir a etapa ou do fundamental ou do ensino médio é em torno de 5 anos. Então, esse tempo excessivo, inclusive superior ao ensino regular, ele não é um incentivo para que a pessoa adulta volte a estudar. Então, o principal objetivo é a gente aumentar o nível de escolarização, né, da população, né? Então, incentivar para que aquela pessoa que esteja fora da escola volte para a escola e conclua seus estudos.
Outra novidade será a unificação da matriz curricular. Isso significa que todas as instituições que ofertam EJA terão as mesmas disciplinas, ou seja, o estudante que precisar mudar de escola não terá prejuízos e poderá continuar os estudos em qualquer lugar, sem o risco de não encontrar as disciplinas que estava cursando. Além disso, segundo o diretor de educação, a matriz curricular única facilita a organização do professor para a escolha das aulas.
Hoje, o estudante ele matricula por disciplina e ele não tem a segurança que a outra disciplina que ele necessita cursar vai ser ofertado na própria escola. E quando ele muda também de escola, de uma escola para outra, ele também não tem a certeza e a segurança que a disciplina que ele está cursando será ofertada na outra escola. Então, o primeiro ponto, essa unificação de matriz, ela vai prever que todas as escolas, né, do estado do Paraná ofertem, né, aquelas disciplinas definidas na matriz. Então isso facilita, se ele tiver que mudar de bairro ou mudar de cidade, ele pode ter continuidade nos seus estudos, né? E outra questão, ele traz a responsabilidade para a secretaria e para a escola a oferta do conjunto de disciplinas, né? Hoje o que difere da proposta, né, e o que faz, né, com que o tempo de conclusão seja menor.
A adequação da matriz curricular prevê as seguintes disciplinas para a EJA Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Inglês, Arte e Educação Física. A EJA Ensino Médio ofertará as matérias de Língua Portuguesa, Inglês, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Espanhol, arte, filosofia, sociologia e educação física. Atualmente, a rede estadual de ensino tem 92 centros estaduais de educação básica para jovens e adultos e 238 escolas de EJA. Estudam nessas instituições cerca de 130 mil alunos. A Secretaria Estadual projeta, no entanto, que há uma demanda não atendida de pelo menos 500 mil pessoas. O coordenador da EJA, Marlon Borba, disse que a Secretaria estudou a oferta da modalidade no Estado e constatou que a EJA tem um potencial muito maior do que apresenta.
A Secretaria fez um amplo estudo sobre como essa modalidade tem sido ofertada no Estado nos últimos anos e constatou que a EJA tem um potencial muito maior de contribuir para o aumento do nível de escolarização no Estado do Paraná. Mais escolarização significa melhores oportunidades e mais cidadania.
Para concluir os estudos na educação básica, o estudante da EJA pode aproveitar os resultados do ensino regular que tenha cursado previamente, mediante apresentação de histórico escolar. Ele também pode aproveitar resultados dos exames da EJA online da Secretaria da Educação do Paraná, do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos ou do Exame Nacional do Ensino Médio anteriores a 2017. Repórter Amanda Lanes.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Um bom início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.